Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Né? Noite com sol quente. Calor demais. E que a paz do Senhor seja com todos. Paz tão importante. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Vou ler, por favor, filho. Isaías 40, a partir do versículo 1.
Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente.
Amém. E aí, tá bom. Amém. Nós estamos vendo aqui, no versículo 1 e 2, Deus manda que o povo seja consolado, né? O povo seja consolado e não perturbado, mas que seja consolado, que tenha esperança, que tenha fé, né? Que tenha, foi a salvação. Ela foi baseada, ela foi feita com um fundamento principal em cima exatamente disso, de fé, de esperança, né? De amor, e não de guerra, e não de maldade, não de ofensas, essas coisas. Mas manda que o povo seja consolado. Mas não quer dizer que consolando o povo, animando o povo, levando o povo a ter fé, etc., que o povo saísse do caminho, que o povo desviasse da palavra, que o povo saísse do rumo, né, como muitos fizeram. Né, quando, às vezes, Deus abençoa a gente, Deus vem e abençoa e consola, né? A gente está cansado de ver, qualquer que seja o nosso pecado, a gente vai, confessa, Deus perdoa, aquela opressão, aquela tribulação vai embora e você fica aliviado, aquela opressão, aquela depressão, tudo aquilo afasta e você fica aliviado, você fica tranquilo, não é? Mas isso não nos dá o direito, não nos dá o direito de, depois de consolado, depois de fazer a coisa errada, fazer o que não deve ser feito, né? Então ele está dizendo aqui, olha, eu vou pagar todos os seus pecados, eu vou deixar vocês livres, totalmente livres. Falai benignamente, e não com agressividade, e não com usando de uma autoridade que às vezes nós nem temos, né? Mas falar com jeito, falar com bondade. Por isso que ele fala, mede, né? Mede com folga. Com a mesma medida que você for medir, você vai ser medido também, etc. Então esse é o plano de Deus, então, de que nós fôssemos consolados. Então todas as vezes que a igreja chega, todas as vezes que a igreja reúne, a primeira providência de Deus é exatamente tirar a opressão, tirar aquilo que está pesando, que está dificultando a igreja de viver, de andar, né, de ser, o jeito dela ser. Deus manda primeiro que a gente faça isso, anima, consola, alivia, tira o fardo, tira o peso, né, descansa em Deus. Mas isso, como eu já falei, não impede de que ele venha e nos corrija. Interessante, que a justiça de Deus não opera na ira. Se nós não formos consolados, nós não formos aliviados, nós não estivermos bem espiritualmente, se nós não estivermos bem, se estiver com raiva, se estiver contrariado, se estiver nervoso, não adianta, a palavra não vai entrar no seu coração. O conselho de Deus não vai servir para você. A palavra de Deus, ela só faz efeito se nós estivermos em paz. Então, quando ele entra na casa, a primeira coisa que ele fala, que ele faz é isso, né? Paz a esta casa. Não é assim? Então, você é a casa. Então, quando ele entra, ele saúda aquela casa com a sua paz. Paz a esta casa. Será que nós vai dar para nós conversarmos? Será que a gente vai poder falar alguma coisa? Tudo bem. Se não tiver paz, eu nem entro. É assim? Ele mandou que os discípulos chegassem na cidade e procurassem consolar o povo. Mas se o povo não quisesse, se o povo não recebesse, se o povo continuasse na rebeldia, na guerra, na dureza de coração, naquela situação, ele sai dessa cidade e joga até o pó da roupa contra aquela cidade. Ele não vai conversar, ele não vai nem conversar, nem ter, né, uma comunhão com a pessoa que está irada, nervosa, chateada, etc. E a mesma coisa é isso conosco hoje. A gente precisa estar bem, nós precisamos estar tranquilos, nós precisamos estar em paz. Se você estiver oprimido, primeiro tem que ser consolado. Se você estiver aflito, primeiro tem que ser consolado. Se você primeiro, se você estiver afobado, agoniado, essas coisas todas, né, que a gente esquece aqui, às vezes, até o nome. Então não é hora, não é hora para você ser evangelizado, para você ser ensinado. Você não vai aproveitar nada daquilo. Então primeiro tem que ser consolado, acalma, espera aí, senta, vamos primeiro tirar essa opressão. Vamos primeiro tirar esse espírito que está aí, né, tornando você uma pessoa rebelde. Não dá para conversar com Deus se você estiver nesse estado de rebeldia. Muita gente, às vezes, quando você chega para conversar, fala, ó, hoje não dá para conversar. Não é assim? Hoje não dá nem para conversar. Porque eu não estou bem. Eu falei, peraí. Então, eu estou aqui exatamente para, primeiro, fazer você ficar bem. Primeiro, então, vamos ficar bem. Aí depois, aí nós podemos então dizer, podemos ensinar, podemos falar, peraí, o que que te levou a ficar desse jeito? Qual foi o pecado que você cometeu? A ira sua é por que causa? Qual a causa da sua ira? Qual a causa da sua revolta? Qual a causa do seu estado de espírito? Ah, é porque está acontecendo isso, então aí a gente vai corrigir. Amém? Viu? Rudá, Chico, se vocês quiserem prestar atenção direitinho, fica, porque aí atrás é difícil. Aqui na frente é melhor, né? Mas se vocês quiserem ficar aí, presta atenção. Tá? Porque o que nós estamos falando aqui é importante. É muito importante. Então, quando uma pessoa está irada, até mesmo com o Rudá uma vez, aconteceu isso. Eu ia falar com ele, eu não quero ouvir, não adianta eu falar. E eu entendi que aquele não era o momento de falar com ele. Então, espera aí, o que que eu vou fazer? Eu vou orar com você. Eu vou orar, pedir, eu vou ver o que que eu posso fazer. Primeiro, eu vou lutar contra o espírito que está colocando a pessoa naquela situação. Né? Nós vamos ter ali uma luta em oração contra o espírito que está colocando a pessoa naquela situação. Aí depois, um dia depois, às vezes, outro dia depois, você tem condição de conversar com a pessoa. Amém? Então Deus disse: falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe, aqui não é dar bronca não, bradai-lhe é falar em voz alta, que já a sua servidão é acabada. Quer dizer, você não é obrigado a ouvir, a sua servidão é acabada, você é livre. Você não é obrigado a ouvir, a aceitar, nem mesmo o conselho que a gente dá. Você não é obrigado a assistir a reunião, né? Às vezes, você não é obrigado a vir à reunião. Às vezes, você quer ler a Bíblia e tal, vem na reunião para ler a Bíblia. Não. Fica ali, ó, sentado ali, ó, então, ali no escritório, para ler a Bíblia. Muito mais fácil. Então, não é lugar. Você não é obrigado a nada. Então, fala com o povo. Alerta o povo de que o povo é livre. Que Jerusalém está livre. Que a igreja está livre. Que o povo está livre. Não há condenação para ninguém. Para nenhum de nós. Falai benignamente. Eu estou falando benignamente, eu não estou Eu estou falando. O que eu estou falando? O que é que eu estou falando? Tranquilo? 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 Amém. Já a sua servidão é acabada. Você não é obrigado a estar aqui, não. Você não é obrigado a ouvir, não é obrigado a ficar, né, sabe? Não tem. É ruim a gente ficar falando com a pessoa que está com a cara feia. É ruim você ficar falando com a pessoa que não quer ouvir. Você quer, eu estou acabando, né, eu não acabei de explicar. Ele chega na casa, a primeira coisa que ele fazia era isso. Eu posso entrar nessa casa? Eu posso falar com você? Né? Tinha lá duas mulheres, uma Ana, que chama Ana, Marta e Maria. Ele entrou na casa, saudou certamente a casa, paz a esta casa. Uma mulher recebeu a paz, a outra não recebeu. Não é assim? Ele falou, saúde a casa com a paz, paz a esta casa. Se a mulher, se a casa receber a paz, você, a paz vai ajudá-la. Se ela não aceitar, a paz que você desejou para ela, volta para você. Se você de coração, né, saudou aquela casa e desejou a paz àquela casa. Marta e Maria, uma quis, a outra não quis. Ele obrigou a que não quis? Não. A que não quis, saiu, foi para lá. A que quis, veio e ouviu. E aí, então, com certeza, ele ainda disse, essa que escolheu a melhor parte. Ouviu o que tinha que ouvir. Amém? Então eu faço questão de que você entenda isso, que a reunião, ela é para que nós façamos comentário sobre a palavra de Deus, façamos comentário sobre a evangelização, né? Sobre aquilo que Deus quer, como ele está falando ali, prepara o caminho do Senhor no meio do povo. Deus vai abrir um caminho entre nós. Nós vamos andar no caminho de Deus. Amém? Amém. Então, ninguém deve ficar contrariado, porque isso não vai fazer efeito nenhum para a sua vida. Nem para você, nem para a sua vida. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Voz do que clama no deserto. O que quer dizer? A gente está falando aqui, é como se estivesse falando no deserto. É como se estivesse falando ao tempo. Porque eu não sei quem é, qual a pessoa. Não é um diálogo. Interessante? Não é um diálogo. Porque eu preferiria que fosse um diálogo. É mais fácil. Chegar e conversar, Wender, eu falo, você responde, eu falo, você responde. Um diálogo é muito mais fácil. Agora, você falar com a pessoa, falar com a igreja, assim, ó, no deserto, no tempo, falar sem que ninguém responda nada, você não sabe se está achando bom, você não sabe se está gostando, você não sabe se está correspondendo, você não sabe, não é não? É difícil, é muito difícil, é tarefa difícil demais, muito difícil, né? A gente vê, por exemplo, na política, quando a pessoa está falando, há pelo menos uma manifestação, a pessoa grita, outro fala não sei o quê, balança a bandeira, se está falando a verdade ou não, não interessa, mas aquilo incentiva o orador a falar, a entusiasmar com aquele negócio, tal, etc. Às vezes não é nada de verdade, nem de um lado nem de outro. Mas do nosso jeito aqui é muito difícil. Por isso que ele fala, né, voz do que clama no deserto. Às vezes a gente sai e vai embora para casa pensando, quem deu ouvido à nossa pregação? Não está escrito aqui? Né? Quem deu ouvido à nossa pregação? Quem será que estava ouvindo a nossa pregação? Aí ele fala, por quê? Por que que ele fala? Voz do que clama no deserto. Fala porque Deus vai prestar conta da sua palavra. Deus vai fazer prestar conta da sua palavra. Então ele fala, eu libertei, eu soltei, né, eu coloquei todo mundo livre, mas eu vou colocar no meio de vocês um caminho. Eu vou deixar todo mundo livre, mas eu vou colocar no meio de vocês um caminho. Aí fala, nenhum, é que o imundo não passará por ele. Eu vou deixar no meio de vocês um caminho santo. Ele fala caminho santo. O imundo não passará por ele. Então a pessoa precisa de ouvir a palavra para ele andar no caminho. Eu vou colocar no meio de vocês um caminho. Prepara um caminho para mim. Eu vou passar por ele. E vocês virão atrás. Prepara, endireita, faz o que você quiser. Exija o que quiser. Um caminho para mim andar. E eu vou andar por ele. Aí fizeram, né? Exigiram. Fizeram com o maior rigor um caminho para ele passar. Prepara um caminho para o seu Deus. Do jeito que vocês quiserem. E foi preparado. Então foi preparado um caminho o mais rigoroso possível. Para quem? Para o nosso Deus. E ele... Presta bem atenção, você vê nessa palavra o tanto que ela é importante. E o caminho foi inaugurado. Primeiro você tem que entender o seguinte, foi ou não foi preparado um caminho extremamente rigoroso? Foi? Ele falou, ó, prepara um caminho, faz do jeito que vocês quiserem. Quem exigiu dele foi o povo. Quem exigiu dele foi a igreja. Quem logo veio na frente gritando, falando, João Batista. João Batista já exigiu de uma forma impecável. Ele disse, olha, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir frutos era cortada, lançada no inferno. Né, lançada fora no fogo, voz do que. Não, o que mais que falou? Ele falou. Raça, né? Chamou. Raça de víbora. Tá. Quanto mais ele exigia, mais difícil ia ficar para quem? Para quem? Para quem, gente? Vamos ver, responde, pelo amor de Deus. Não é possível que você não sabe, Geralda. Você sabe, Geralda? Quanto mais João Batista exigia, mais difícil ia ficar para quem, Geralda? Para quem, Geralda? O que ela respondeu? O que a Virgínia respondeu? Para Jesus. Prepara primeiro um caminho para o nosso Deus. Então ali, João Batista exigindo, que é fácil falar, é fácil exigir. Mas vai fazer para você ver. Então ele mandou. A palavra dele estava dizendo o seguinte: a palavra de Deus, o profeta, estava dizendo assim, prepara um caminho do jeito que vocês quiserem para o nosso Deus. Ele vai andar por ele. Olha, como é que é o caminho? É santo. Só podia andar no caminho quem fosse santo. Lá está assim: o impuro não andará por ele. Então, não tinha jeito. Se fosse andar naquele caminho, tinha que produzir fruto. O machado estava posto no pé dele. Se ele não produzisse o fruto, o machado ia cortar. Aquilo que João Batista estava fazendo, gente, não era um caminho para qualquer um andar, não. Para quem andar? Para quem? Jesus. Então é isso que está o profeta Isaías está falando. É isso que a gente precisa entender. Amém? Que agora você está entendendo. Tá certo, Galinho? O que que falou até agora, Galinho? Vê. Deu para entender? Deu? É isso mesmo?
É isso mesmo.
Então explica, porque se os outros não entenderem, não adianta nada, gente.
O caminho, né?
O povo se perde é falta de entendimento. Para quem que eu falei isso ontem? Ontem, quem lembra? Tá aqui não. Ah, foi com o Bibi, estava andando com ele para a rua, parece. Falei com ele, vai, fala.
O senhor começou desde o início falando que tem que preparar a terra, né, para poder receber a semente. Não é de qualquer jeito. Primeiro tem que acalmar a pessoa, o povo. O povo tem que estar bem preparado para poder receber. Não é isso que Deus vem fazendo, consolando, libertando, desoprimindo, para depois mostrar o caminho, ensinar o que tem que fazer. E agora o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, muito mesmo. Questão do João Batista, né? Ele veio, né, preparando o caminho para o Senhor, e ele veio rigoroso ali em cima, e sobrou para Jesus, né? Ele teve que andar naquilo que João Batista falou, né? Em cima da linha ali do que ele disse.
Mas é isso que Deus queria. Deus falou: eu vou libertar o povo, eu vou botar o povo livre. Mas eu vou arrumar, eu vou colocar esse povo livre, vou ter dar toda a liberdade ao povo e vou colocar no meio deles um caminho. Caminho santo, caminho reto, caminho direito. Mas alguém tem que passar por aquele caminho. Porque, como eu disse, falar é fácil, difícil é fazer. É fácil. Né, o candidato aí, ó, ele, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, e se ele não fizer? Não fica por isso mesmo? Fica. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e não sei o quê, e no meu governo, e etc. Mas fica tudo por isso mesmo, se ele fizer bem, se ele não fizer, amém. Então, falar... O difícil, meu Deus, é a prática. Então o machado foi posto à raiz da árvore. Que a árvore que não fizesse o que falasse, por isso que ele falou, mede com folga, porque depois você não dá conta de fazer, e dá-se-vos-á, né? Você dá e dá-se-vos-á, medida boa, recalcada, tal, etc. Todo mundo já sabe disso. Então, é melhor você dar, é melhor você fazer, é melhor você se humilhar, porque fica mais fácil depois para você fazer. Fica muito mais fácil para você fazer. Eu vou preparar, e eu quero que vocês entendam isso. Eu vou colocar no meio de vocês um caminho santo. O imundo não vai andar nele, não. Certo? É um caminho santo, é um caminho direito, é um caminho que leva ao céu. É um caminho que, se você andar por ele, você vai chegar lá no céu. Mas aí eu volto a dizer: ele ia preparar um caminho rigoroso para mim andar? Eu não ia dar conta, eu não seria capaz. Então ele inaugura o caminho, ele mesmo passa por ele, ele mesmo anda por ele, e me chama. Eu passei, e você também é capaz de passar. Eu andei nesse caminho, você também é capaz de andar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar as mãos. Então, presta atenção. Uma pessoa foi consolada, foi animada, foi instruída a andar no caminho. Vem cá, ó. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar as mãos. Aí, por fim, ela está animada. Ela está querendo andar no caminho, ela está disposta a caminhar. Tá bom, então. Então vamos. Aí pronto, vamos andar no caminho. Qual caminho? O caminho que Deus preparou para que nós todos passássemos por ele. Amém? Nós todos passássemos por ele. Porque é o caminho que nos leva ao céu. Aí ele fala, nesse caminho, versículo 4, o que vai acontecer? Por que o caminho é difícil? Por que o caminho é difícil? Porque o profano, o sujo, o imundo, vai encontrar dificuldade no caminho. Ele vai andar, quando ele começar a andar, ele vai ser corrigido. Ele vai ser trabalhado. Então, todo vale, vale. Se tiver buraco no caminho, se tiver buraco, vai ser aterrado. Se tiver monte, vai ser aplanado. Se tiver vale, vai ser aterrado. Então, esse é um caminho. Aqui está falando o natural para você entender o espiritual. Toda pessoa que andar por esse caminho não pode ser uma pessoa exaltada. Se ela for exaltada, se ela for exaltada, ela vai ter que ser. Então Deus vai criar alguma situação que vai fazer com que ela diminua a sua exaltação. Né? Se ela for orgulhosa, nesse caminho, não tem como uma pessoa orgulhosa andar nesse caminho. Ela vai encontrar dificuldade demais. Ela não vai ter paz, ela não vai ter sossego, ela não vai, porque ela é orgulhosa. E o caminho, ele não foi feito para uma pessoa orgulhosa. O caminho não foi feito para uma pessoa exaltada. O caminho não foi feito para uma pessoa sem educação. Não foi feito para uma pessoa grosseira, né? Estúpida. O caminho foi feito para os mansos, para os humildes, para os simples. O caminho foi feito para quem quer Deus. Amém? Vai, prepara um caminho para mim. Prepara um caminho para mim. Eu vou passar por esse caminho. Amém? E agora, quando Jesus chegou, ele falou: olha, o caminho foi feito para mim, não foi feito para você, não. O caminho foi feito para mim. Eu, é só para mim. Está mandando lá um caminho para o nosso Deus. Mas aí as pessoas resolveram: Senhor, eu quero ir também. Eu também quero. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Eu quero ir também. Então, toma a tua cruz e vamos juntos. Eu vou te ajudar, vou te dar as mãos, dar força. Se precisar de mim, eu vou fazer. Mas pensa, raciocina, o caminho que eles arrumaram para mim não é fácil. O Verbo se fez carne. Foi um homem, era um homem ali. Era um homem. E eles arrumaram um caminho para ele que eu vou te contar. Deus me livre desse caminho. Amém, gente? Olha, vocês aí, o pessoal deve estar tendo alguma experiência aí nesse caminho. Como é que tá, Ana? Tá fácil, não? Não, Ana? Daniele, lá. Daniela, tá fácil, Daniela? Tá, não? Pois é, mas é porque o caminho não era para você, minha filha. Amém? Você está achando difícil o caminho, Iraci? Tá? Muito. O machado, qualquer coisinha, você encosta no machado, né, Iraci? Silvio, você está achando fácil esse caminho? Está difícil? Tá? Mas você está tranquilo? Está assim, consolado? Tranquilo? Rosilene, e o caminho, como é que você está achando? Por que que esse caminho é difícil, Rosilene? Hein? Ele não foi feito para nós, não. Foi feito para nós, Velmo?
Não.
Foi, não? Você está achando ele difícil, Velmo? Muito difícil. Dá aqui o microfone, vê o que o Velmo vai falar do caminho para nós. Eu quero que vocês entendam. Vocês estão entendendo? Você saberia explicar isso para os outros? Ou vocês estão assim meio perdidos ainda? Quem está perdido? Levanta a mão. Graças a Deus, não tem nenhum perdido. Todo mundo entendendo. Já assim que eu vou dar o microfone para ver. Né, filha? Você está perdido ou está entendendo? Está entendendo? Você concorda? É? Depois você cobra, deve ver se é lá. Viu?
É, como o senhor falou, né? O caminho, ele é difícil. Ele é difícil porque quando o caminho foi feito, ele não foi feito pensando na gente.
Não.
Ele foi feito para Jesus passar. E eu achei interessante porque, assim, Deus, igual o senhor começou explicando, ele libertou todo mundo.
Isso.
Aí ele fez um caminho e deu liberdade para quem quiser ir por aquele caminho. Aí eu fiquei pensando, por isso que não agrada a Deus a gente... Depois que você faz a opção pelo caminho, você não era obrigado a ir. Mas você resolveu ir passar por esse caminho. Então, depois que a gente faz a opção, não convém a gente ficar murmurando, reclamando,
isso,
revoltado, porque foi você que escolheu. Você era livre para não querer o caminho.
Pois é, você vê, olha, o tanto que isso é verdade, Cotói, que fala, olha, o que, que você está fazendo aqui? O caminho não foi feito para você. O que, que você está fazendo aqui? Quem que te obrigou? Primeiro ele falou: liberta o povo, né? Brada, grita bem alto: está, eu paguei todo o pecado de vocês, vocês não devem nada, vocês podem deixar o pau que já foi. Isso significa que Deus nunca vai poder cobrar de nós. Deus nunca vai, porque se você ferisse com ferro você seria ferido. Agora não tem mais isso. Se ferro confere com ferro e não acontece nada com você. Amém? Se ferra. você erra também, né? Não é assim? Você faz e não acontece nada com você. Você é ruim e não acontece nada com você. Por quê? Por quê que não acontece nada? Por que que a pessoa não presta e não acontece nada? É ruim e não acontece nada. Por quê? Porque ela é. E ele falou, olha, fala isso bem alto. Bem alto. Bradai-lhes, né? Fala bem alto. Eles são livres. Vocês são livres. Quem quiser fazer o que quiser, pode. Deus não cobra. Pode cobrar, doutor Elmo?
Não.
Pode? Não. Depois que pagou a pena, pode prender o sujeito? Depois que a pessoa foi, pagou a fiança, depois que pagou lá os 10 anos, depois que pagou, não pode novamente ser punido por aquela infração. Fala bem alto com o mundo, com o povo, que todo mundo é livre. Eu paguei em dobro o pecado do povo. Ninguém deve nada. É livre. Porque nós éramos todos devedores a Deus. Nós pecamos contra Deus. Então nós tínhamos que... Porque uma criança quando vem e passa o lápis na parede, a criança não cometeu um mal, não cometeu uma transgressão, e aí você não dá uma palmada nela? Por quê? Porque ela passou o lápis na parede. Aí dá um pouquinho, na hora da janta, você lembra que ela passou o lápis na parede, vai dar outra paulada nela? Hã? Aí no outro dia, na hora do almoço, você lembra de novo? Não. Na hora que ela passou o lápis na parede, você deu um tapinha na mão dela, um tapa na mão dela, pronto, acabou. Você não pode ficar ali toda hora cobrando a mesma coisa, puxando a orelha e não sei o que, etc. Não vai funcionar, não, gente. Então eu quero que você entenda o seguinte: que o pecado que nós cometemos contra Deus, ele foi pago. Foi pago. O pecado que nós cometemos, pecado que Adão cometeu, pecado que Eva cometeu, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, você vai. Vocês vão morrer. Não faz isso, não faz aquilo. Deus já pagou. Sabe agora por quais pecados nós estamos pagando? Pelos pecados que nós estamos cometendo agora. Os pecados que nós estamos pagando é pelos pecados que nós estamos cometendo agora. Você casou com um caboclo à toa. Pronto, aí está feita a merda. Concorda? Casou com um homem que não presta. Qual foi o seu pecado? Qual foi o seu pecado? Pronto. Casou com uma mulher que não gosta de você, que não te ama, que não quer, não gosta de você. E você vai ter que viver com ela a vida inteira, que só para casar uma vez. Porque se pudesse escolher, a gente ficava, casava com uma, experimentava, casava com outra, experimentava, casava com outra, experimentava até acertar, se tivesse jeito de acertar. Mas não pode. Qual foi o seu pecado? Casar com uma mulher? Não gosta de você. Ah, mas ela falou que gosta. Mentiu. Ela tem direito de mentir. Tem direito de mentir. Ah, ela falou que me amava. Falou que eu amava, agora não ama mais. E daí? Ainda fala para você assim, e daí? Amém? Então hoje nós pagamos pelos pecados que nós cometemos agora. Pelas coisas que nós fazemos agora. Não, viu? Até ali, ó. Aviso o meu povo que, ó, eu paguei. Fui lá, quanto? Quanto é? Ó. Pronto. Então risca a dívida. Não existe mais. Vocês estão livres. E o povo continua. Enche a cara de pinga. E aí? Ah, né, o mal-estar danado, e enxaqueca, e assim, apronta, cai na rua, machuca. Por quê? Por que cobrou tanto de você? Porque você bebeu muito. Amém? Então Deus não preparou o caminho para você andar. Porque sabia que você não era capaz. Que você não ia dar conta. Ele fez um caminho para quem? Para quem? Para ele. Concorda aí? Eu estava falando, eu tomei.
Para Jesus andar.
Hã?
O caminho foi feito para Jesus andar.
É. Está aqui bem claro, Elmo. Ó. Voz do que clama no deserto. Prepara um caminho do Senhor. Endireitar e vereda ao nosso Deus. Arruma um caminho aí. Arruma do jeito que você quiser. Para mim andar. Que coisa tremenda. Tremenda. Isso aí eu achei tremendo. Aí ele andou no caminho, gente. Se não tivesse uma pessoa para fazer isso, ele andou no caminho. E nego cuspiu. E nego, né? E, ó, não teve direito de ter casa. Não teve direito de ter negócio. Não teve direito de ter onde reclinar a cabeça. Não teve mulher. Não teve casamento. Todo mundo sabe o tanto que é bom. E ele não teve. Por quê? Porque se ele tivesse, ele não podia ter, no caminho não podia ter. Eu não ia dar conta, eu não ia conseguir. O que mais que ele não teve, que você acha bom? O que mais que ele não teve? Nenhuma glória. Glória, então... O que mais que ele não teve, Defina? Você tem o seu travesseiro. Então, detalhezinho assim, pequenininho, né? Para você lembrar. Você tem o seu travesseiro, aquele travesseiro, até o cheirinho, né? O jeito do travesseiro é seu. O dia que tira o seu travesseiro, você... Cadê meu travesseiro? Mãe, pegaram meu travesseiro aqui, aí você sai procurando. Cadê meu travesseiro? Porque o travesseiro seu, você quer dormir do seu travesseiro. Você quer dormir na sua cama. Na sua cama. Tem até o jeitinho. O sono na cama da gente é outra coisa. Até a Joaninha estava comentando, o Godoy estava comentando, né, a respeito. A Joana, mais igual. A Joana, ela gosta de dormir. Onde ela estica o braço, tem que ter cama, né, Joana? Ela abre o braço assim, ó. Quer dizer, ela não pode dormir numa cama estreita, caminha de soldado, não pode. Por quê? Porque quando ela abriu o braço, não tinha cama, não tem cama. Ela gosta de dormir ali. E ela dorme. Godoy diz que ela dorme demais, né, Godoy? Ela dorme. Então, pronto. Põe a pessoa para dormir no chão. Põe a pessoa para dormir na rede. Eu lembro lá em casa, quando chegava uma visita, a primeira pessoa que saía da cama dele era eu. Aí a minha mãe chegava, meu filho, porque os outros não gostavam. Mas os outros não aceitavam. Os outros não admitiam, diziam, não, mãe, chama, pega a cama de fulano, pega a cama de Betano. Eram 9 filhos. Aí pegava a minha cama. Aí minha mãe, meu filho, eu sei que você não acha ruim, aliás, você acha ruim, mas você vai fazer isso para sua mãe, tá? Você vai, eu vou arrumar a cama sua pro seu tio, vou arrumar a sua cama para fulano que chegou, e você vai dormir na rede. Você dorme na rede. Tá bom, mãe, eu vou dormir na rede. Aí tinha um quarto, só para vocês verem como é que era. Vocês não lembram, vocês não lembram, não. Tinha um quarto aqui, assim, a casa era muito bem repartida, que é a casa antiga, as casas antigas. Tinha um quarto aqui, aí tinha uma porta aqui que saía para uma sala aqui. Aí tinha uma porta aqui que ia para um outro quarto. Aí tinha uma outra porta aqui que saía lá para o salão. Tinha um salão aqui assim. Aí tinha uma porta aqui que ia para outro quarto. Aqui nesse quarto é que amava, nesse cômodo aqui é que amava a rede. Aí a rede era armada aqui assim, desse cômodo aqui assim, aí ficava aqui. Aí então. Aí saía um daqui, passava debaixo da rede assim, e tinha uns que fazia de propósito. Tinha uns que fazia de propósito. Tinha uns engraçadinhos. Tinha uns irmãos até que... Imagina assim, Rudá e o Neto, né? Fosse Rudá e o Neto e amasse a rede lá. Aí, pergunta, né? Quem é pensar que eu estou brincando, pergunta minhas irmãs lá, que elas falam. Aí vinha um, passava assim, chegava a levantar, levantava assim, depois soltava, né? Aí passava. Aí todo mundo que passasse ali tinha que esbarrar na rede. Então... eu estava lá dentro da rede. E eu ficava dentro da rede. Esperando todo mundo parar. A hora que quietava todo mundo, aí eu ia dormir. E quando começava a levantar a gente... Amém? Eu gostava de sair da minha cama? Claro que não, gente. Você gosta do seu sapato, você gosta do seu perfume, você gosta, sabe, da sua roupa, você gosta da sua casa, você gosta da sua cama. Você, Jesus não tinha direito de gostar? É fácil, é fácil, é fácil. Se tivesse salgado, se tivesse sem sal... Amém? Até a sepultura foi a que deram para ele. Então esse caminho foi preparado para qualquer um andar? Não. Caminho preparado para Deus. Aí Deus andou no caminho e saiu do outro lado. Entrou no céu, abriu. E como o caminho foi inaugurado, como o caminho foi aberto, foi alguém conseguiu passar, deu também a liberdade para que nós pudéssemos também passar por ele. Amém? Aí ele falou, todo vale será aterrado, todo... o outeiro será abatido, etc. Porque não tem jeito. O caminho existe. O caminho existe. Porque não tem jeito. Amém, gente? Não é por ruindade, não. É porque não tem jeito de passar. Você não, ele não cabe. Ele não cabe. O caminho não cabe uma pessoa má. Tem que ser uma pessoa boa. O caminho, ele é um caminho que, andado por Deus, um caminho preparado ali para Deus, e Deus andou nesse caminho. É um caminho santo, é um caminho justo, é um caminho perfeito. Esse é o caminho. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos abrir aqui em outro lugar. 1 Pedro, capítulo 1, rapidamente. Já estamos terminando. 1 Pedro, amém. Vamos ler. Lê para mim, por favor, aí, Fê. Versículo 13.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância.
Aí, volta.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
Entendeu, Elmo? Ó, o que que Jesus Cristo revelou a nós? O que que Deus... A luz veio ao mundo e revelou uma coisa importante demais. O quê? O que foi que Deus revelou? Vê de novo.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
Lê o seguinte, que às vezes pode ajudar.
Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância.
Ah, bem, por que que nós andávamos em qualquer caminho? Por que que nós vivíamos de qualquer jeito? Por quê? Então, quando Jesus Cristo veio, ele revelou um caminho. Caminho aí, gente, é uma maneira de viver. Caminho é um jeito de viver. É uma maneira de proceder. Caminho. Aí assim, é isso, significa isso. Eu sou o caminho. Certo? Eu sou o caminho. Essa revelação que veio ao mundo, mostrando ao mundo o seguinte: é possível se chegar até Deus, é possível chegar a ser bom, perfeito, justo. É possível uma pessoa ser santa. É possível uma pessoa voltar para o céu. É possível deixar de ser cobra, deixar de ser serpente, deixar de ser uma pessoa má e ser uma pessoa boa. É possível. Jesus Cristo revelou isso. Foi o caminho que ele inaugurou. O caminho que ele inaugurou. Então, lê novamente.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância.
Então, eu vou esperar o quê? Eu vou ser capaz de andar nesse caminho. Qual é a minha esperança? Eu vou ser capaz de fazer isso. A minha esperança é essa. Então, nós falamos sobre a armadura de Deus. O que que é a armadura de Deus? Como? A esperança que ele teve, a fé que ele teve, entendeu? A força que ele teve, né? A vontade que ele teve, a coragem que ele teve. Amém? Nós fomos livres da condenação do inferno. Nós estamos sendo ou inferno ou céu. Ou inferno ou céu. Se há possibilidade de ir para o céu, se nos está oferecendo o céu, se nos está oferecendo o céu, se está perdoando todos os nossos pecados e dizendo para nós, e aí, vamos? Então, ali, é o que está sendo dito aqui. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que você ofereceu. Então, você vai ficar sempre tranquilo. Olha, é difícil uma pessoa tirar você da sua tranquilidade, da sua paz, da sua harmonia. Amém? Você não é louco. Você não é ignorante. Você sabe muito bem que o que se está oferecendo para você, você é capaz de fazer. Amém? O caminho foi inaugurado. Teve um homem que passou por ele. Eu vou passar também. Nós vamos passar também. Continua, filho.
Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
É possível? É possível? Responde aí, o microfone está aí. É possível? Pode responder você mesmo.
Amém. É possível.
Por que que é possível?
Porque Jesus, ele fez isso, né?
Já existe um caminho.
Amém.
É possível? Por que que é possível?
Já existe um caminho.
Amém. Já existe um homem aonde? Já existe um homem aonde? No céu. Antes de Jesus, tinha algum homem no céu? Era permitido um homem entrar no céu? Ele guardou o caminho da vida, colocou uma espada e proibiu. O homem não era permitido o homem entrar no céu, não, gente. O homem não podia entrar mais no céu. Ele colocou uma espada guardando o caminho da árvore da vida. Ele colocou ali, proibiu. O homem foi lançado fora do jardim do Éden. Não é assim? E o homem nunca mais pôde Ele ouviu a voz de Deus, mas ele não viu mais a Deus. Bem, vocês já tinham pensado nisso? Tinham pensado nisso? Que tem um homem no céu? Você tinha pensado nisso? O homem entrou no céu. Um homem entrou no céu. Não é uma grande novidade? Ó, com carne e osso. No jardim do Éden, no céu, tem um homem no céu. Quer dizer então que o caminho existe. Existe um buraco, existe uma possibilidade, existe uma chance, né? Se foi um, pode entrar o segundo, o terceiro. Hã? É, depois de Jesus, ainda, Elmo. É, ainda eles estão aguardando, porque ninguém ainda recebeu o novo corpo, né? Vai ser. Na manifestação dos filhos de Deus, é que na manifestação dos filhos de Deus, é que então vai. É, entrar o restante, né? Primeiro na sua vinda, né? Primeiro Cristo na sua vinda. Então ele está voltando. Ele já foi, ele está lá. Ele está lá sentado no mais alto dos céus, no trono de Deus, etc, etc. Ele, né? Ele está lá. Agora, depois, os que são de Cristo. Aí a pessoa vai, o mar, o fogo, vai devolver o corpo, e as pessoas vão receber o corpo, e elas então, aí sim. É. Amém? Aí vai ver o jardim do Éden, vai ver como é que vai ser a coisa, porque a escritura diz que homem não viu o coração, o que Deus tem revelado, o que Deus tem guardado, né, para nós. Mas ponha isso na sua cabeça: um homem voltou ao céu, e ele está no céu. Por isso que quando você ora, você diz: Pai, Pai que já está no céu. Como que o Senhor chegou aí, Pai? Como que o Senhor conseguiu isso, meu Jesus? Comendo o pão que o diabo amassou com o rabo, meu filho. Amém? Mas vem. Esta é a hora. Vem. Mas não é bom a gente entender. Antes disso, a gente não entendia porque a gente era ignorante. A gente queria fé, não sei o quê, mas sem entendimento. Agora não, agora nós estamos entendendo. Agora nós estamos entendendo. De pensar nisso, eu fico feliz. Saber, fala, tem um homem no céu. Um homem que passou pela espada, um homem que entrou lá, no mais alto do céu, de carne e osso. Inaugurou. Quer dizer, se foi inaugurado, agora Iraci não pode? Agora Ana não pode seguir o mesmo caminho? Será que o Rafael não pode? Todo mundo. Bradai, toca a trombeta em Sião, avisa que todo mundo, se quiser. Muitas vezes a pessoa tem sonhos, né, maravilhosos, de ver o portão abrindo. Aquele portão abrindo é esperando. É, uma hora nós vamos chegar lá. Nós vamos receber um corpo incorruptível. Nós vamos receber uma vida eterna. Nós vamos receber uma série de coisas para recompensar todo o sacrifício que você fez aqui. Recompensar todo o sacrifício que você fez aqui. Então, quando fala assim, ó, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia, etc, etc. Mas como era santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você não quer o céu? Então, o céu é um lugar para os santos, os justos, aqueles que não tem lá, não tem lugar. Lá no, o imundo, o sujo, tal, não pode fazer parte do céu. Amém, gente? Amém. Eu vou encerrar, porque já passou da hora. A gente vai falando, tem tanta coisa para poder falar, e o assunto é tão importante, que vai agora que começou a mexer com a sua cabeça. Amém? Você quer ir para lá? Né? Eu aviso para você o seguinte: você pode, mas não pode levar seu travesseiro, não. Amém? Não pode levar seu colchão. Não pode levar sua mulher. Não pode levar seu marido. Não pode levar nada. É de um por um. Um por um. Filha indiana. Amém. Amém. Dá lá pro Elmo, ô Fia. Vamos ver o que o Elmo entendeu. Alguma coisa nova, Virgínia?
Amém. Assim, acrescentando ao que o senhor já tinha me perguntado, né? Resumindo, Jesus, ele... Deus libertou o homem, Deus libertou o povo. Fez um caminho para ele mesmo passar. Ele passou por esse caminho e inaugurou um caminho, né? Como o senhor falou agora, eu achei esse detalhe interessante. É, um homem entrou no céu.
É.
Aí eu lembrei de um versículo que fala assim, né? Que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem.
É.
Né? Como o senhor explicou. Tinha Deus e o homem estava longe da presença de Deus. Ele estava isolado de Deus. E Jesus Cristo, ele foi esse elo de ligação. Ele, como homem, inaugurou um caminho e entrou no céu.
Isso.
Então, hoje... nós temos uma esperança, né? Como falou no começo, a gente tem que consolar, a igreja é consolada sabendo que existe uma esperança para ela, que tem como ela voltar para o céu, que é andando pelo esse caminho que Jesus andou.
Por isso que nós não falamos aqui, mas tem um versículo mais embaixo que fala assim: o homem é como a erva e sua glória é como a flor. Homem nenhum. Lá em Hebreus fala: ninguém pode arrogar para si essa honra. Homem nenhum é capaz de entrar no céu sem ajuda, sem mim. Ele diz: sem mim não adianta, vocês não vão conseguir. Tem que falar comigo, tem que se humilhar. Ele tem que vir pedir, porque a hora que você vier, você vai. Se você tiver um monte, eu vou mandar você cortar. Se você tiver, eu vou mandar. Eu vou ter que mandar, eu vou ter que arrumar você. Sem mim, ninguém. Não tem um homem. Não tem. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Porque o homem, ele é muito menor do que o diabo. O diabo, a gente fala amanhã, o diabo está jogando a gente com a cara no chão. A gente fala hoje, amanhã está lá fazendo. Amém? Então não tem. Sem a ajuda dele, não vai para o céu mesmo. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Meus pés vieram a dar em águas profundas. Meu Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Porque está difícil, é assim? Olha, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Senhor, eu falo uma coisa, depois não consigo. Eu prometo e não cumpro. Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor que foi, que está lá, Pai que está no céu, o Senhor já está aí. Né? Ele falou para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele, Jesus, de corpo e alma. O ladrão está no espírito. Está lá, mas no espírito. Aguardando o corpo, né? O corpo dele. O corpo dele não foi. O corpo dele não foi ressuscitado, foi? O corpo do ladrão ficou lá dentro, onde enterraram. Onde eles enterraram o ladrão ficou. Mas o corpo de Jesus não. Amém? Fala mais, vamos. Hã? Fala mais. Não? É por aí? Quer ir para o céu? Quer? Quer também? Você quer ir para o céu? Com travesseiro e tudo?
Não pode levar.
Não vai levar seu filho. Quer ir para o céu?
Quero.
Nem. Quer, assim?
Quero.
É. E a Virgínia, o que você viu de novo, a Virgínia?
Irmão, eu vi 3 ou 4 coisas que foram, assim, novidade para mim. A primeira foi que o caminho foi feito para Deus. Para Jesus, para o homem passar por ele. Esse foi um caminho que foi duro, foi um caminho muito duro. Então, e que alguém falou que quer ir também, quer passar por ele também. E ele falou, então vem, porque ele inaugurou. Ele inaugurou esse caminho. Então, igual o senhor falou, já tem um buraco, já tem uma passagem, já tem um caminho.
Tem um jeito.
Tem um jeito de ir.
Tem um jeito de voltar para o céu.
Tem um jeito. E esse homem que veio e passou por esse, inaugurou esse caminho, ele já está no céu.
Já está
também
no céu.
É uma grande notícia para nós. Um homem já entrou no céu, passou pela espada.
Isso.
A espada estava lá guardando, ninguém podia entrar.
O caminho da vida, a espada guardava.
Isso,
o caminho.
Aquela, a espada guardava. Então, esse homem entrou.
Ele tem vida eterna, ele já tem vida eterna.
Já tem a vida eterna, já tem a vida eterna.
Amém?
Então, e para nós isso aí...
Ele já tem um novo corpo.
Então, e ele ofereceu para a gente, se a gente quiser, a gente pode ir, que ele quer nos ajudar. Ele tem prazer em nos ajudar.
Exatamente, ele fez isso para abrir... O buraco para nós. Ele fez isso para poder nos dar a oportunidade.
E a maneira que nós vamos conseguir? A maneira que nós vamos conseguir isso aí é como o senhor falou, a pergunta que o senhor fez, senhor, como que o senhor conseguiu? Comendo o pão que o diabo amassou. Quer dizer, aqui nós vamos ter dificuldade, mas o importante é contar com ele. Se ele abrir o caminho, ele vai nos ajudar a passar por isso aí.
Amém.
Muito importante, muita revelação.
Amém. Rebeca, vem cá, Rebeca. Rebeca, vem cá. Estamos aqui. Vem cá, Rebeca. Amém. E aí, senhor? E aí, Godoy?
Muito interessante, né? Eu... São realmente do céu essas notícias, né? Eu vejo assim que sem esse, sem essa palavra, sem esse entendimento que o senhor falou, a gente acaba saindo do caminho, porque não dá conta mesmo, né? Então, e foi feito para ele, achei interessante mais isso aí. E ele é o caminho e ele vai nos ajudar, né? Se eu falar com ele, porque sem ele realmente não tem jeito, não. Porque, como o senhor falou a respeito de Davi aí, você vai afundando, né, nos problemas, nos montes, nos vales, né, e não tira, né? Sem ele eu não tiro. Uhum. É, então, ele está no céu.
Ele fez orações e súplicas, pedindo a Deus para ajudá-lo. É. Ele leu aquele Salmo 69.
É.
Ele preparou aquele Salmo 69 para ele. Tudo que foi feito na Escritura foi preparado para ele. Para ele. É. E ele leu o Salmo. E ele chorou em cima das Escrituras. Sim. E ele meditou nela de dia e de noite.
E ele é o modelo. Né?
Então... E ele... Aí ele teve que ir mesmo. Não teve jeito, né? Amém? Fala, Gotuá. Conclua para nós.
Tem nada para falar.
Fala. A Joana, leva. Você vai, Joana. Só
depois dessa aí, você não tem nem o que falar. Porque é muito difícil. Só pela misericórdia de Deus mesmo. É. E muita. Muita misericórdia. Porque, assim, se você for olhar, sem olhar mesmo, de verdade, ver o que Deus falou para nós aqui hoje, você precisa, assim, não, precisa de ter muita coragem para poder.
Mas você acha,
não é fácil,
que
não,
é verdade? É verdade?
Não tem jeito de não ser verdade, né? É. Não tem outra, né? A verdade é essa. Né? E Deus fala pra gente a verdade, não tem jeito. Só que a gente olha assim e vê que a gente tá longe demais. Muito longe disso, desse caminho. É. Né? Então eu fico vendo assim, olha, ultimamente a gente conta é só com a misericórdia de Deus mesmo. Tem que ser com ela. Porque...
De ajuda, né?
É, porque, olha, eu acho que a maior ajuda de Deus é ele ter dó de nós.
É.
Porque eu acho que nem ele agarrando a gente, então não vai, não. Ele tem que ter muita dó. Porque esse caminho aí, gente, se você for olhar, olha, não, analisa, né? Eu fico só falando ali, eu tava pensando aqui, me colocando, falei, gente do céu, como que pode? Né? É um caminho assim, muito, não é fácil não, é difícil. Né? Como o senhor falou, ele... Era difícil para ele que não teve nada.
É.
Imagina para nós. E a gente não atenta para essas coisas, né? A gente vive no mundo como se fôssemos realmente do mundo. Né? Esse caminho, isso que Deus está falando para a gente, está muito longe da gente, está muito longe. A verdade é essa. Então eu vejo assim, Deus fala a verdade para a gente não quer escutar. Eu, pelo menos, eu me coloco nessa situação. Porque, olha, é praticamente assim... impossível para nós, do jeito que a gente tá. Para mim, eu fico vendo assim, só se for pela muita misericórdia de Deus mesmo. Porque tudo que ele coloca pra gente, nós estamos completamente fora. Completamente fora do que tudo que foi falado, que foi mostrado. Né? Ontem, se eu falando lá em Nerópolis, né? Só tem uma forma de você ser filho de Deus, você precisa ser bom. É. Só nessa aí você já saiu fora 300 quilômetros. Só nesse, precisa ser bom. Se você não for bom, você não é filho de Deus. Foi isso que você falou lá ontem, né?
Tá lá, na primeira João, tá bem claro.
Aí eu pensando, né? Nossa, podia pedir pra Deus ter mais um pouquinho de dó da gente. Falar com... Mas não tem jeito, né? A verdade é essa. É. Não tem como. Ser bom é um caminho.
É.
Só, não precisa falar mais nada, só esse. Ser bom. É filho de Deus, quem é bom? Quem não é bom é filho do diabo. O senhor deixou bem claro lá para nós ontem isso. né? Não teve nem como, tem como você não aceitar isso, não ver isso. Então, como fazer? Né?
Então, pode, né?
É muita, a gente precisa buscar a Deus, é muito mais do que a gente buscava para ser possível. E a gente vê o seguinte, parece que a gente está buscando a Deus muito menos, né? Então eu fico assim, cada dia que passa, não desanimado, não assim, desistindo, não, mas assim, cada dia que passa, pedindo mais a Deus para ter dó da gente. Porque é a única forma da gente conseguir chegar lá. Porque senão não vamos chegar não, né?
Amém. Mas é por isso que no começo ele fala assim, consolai meu povo. É, consola meu povo, fala pro meu povo. Que ainda é tempo, né? Que você que o caminho está preparado, o caminho foi inaugurado, quer dizer, há possibilidades. Se você pedir ajuda, se você pedir, ele é o ajudador, ele é o salvador, ele é, não tem jeito, é ele. Aí é que vai fazer com que nós nos apeguemos a ele, né? Se faz fazer você aproximar mais dele, porque você sabe. Você está chegando à conclusão aí, como você falou, que só a misericórdia dele mesmo. É assim? Então, mas se nós não clamarmos, se nós não achar que é capaz de ir sem a misericórdia de Deus, você vai ficando para trás. Porque está cada dia ficando mais difícil, cada dia está ficando mais difícil. E a misericórdia não vai, né? Exatamente. Isso. É. Vai ficando mais difícil. É. Então a Escritura diz que a misericórdia de Deus não tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim. É, como é que é a música, Wender? Hã? A misericórdia de Deus não tem fim. Quem lembra? Como é que é? Isso. Aí, ó. Porque a tua misericórdia não tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim. Se Deus deixar, ninguém se salva. Então a palavra vem para quê? Para, fala com o meu povo, acorda e abre os olhos. Não deixe o povo dormir, não. Acorda. E aí nós vamos pedir a Deus nas nossas orações, fazer as nossas orações, pedir a Deus, Senhor, olha, parece impossível, mas ainda eu tenho esperança. Não quero tirar da minha cabeça o capacete. Parece que é impossível, mas tudo é possível ao Senhor. Então eu quero me apegar nisso. Eu quero me apegar nisso. Que é possível eu alcançar o céu. É possível eu me salvar. E eu quero me segurar nessa possibilidade. Faz de mim um filho teu, Senhor. Meu Deus, tira os meus pecados, né? Ajuda-me e tal. E etc, pronto, sai dali animado, sai dali com vontade de ainda caminhar. Aí você dá mais uns dois passos, Godoy, e volta novamente. Senhor, graças a Deus, olha, eu dei mais dois passos. E eu quero, olha, continua derramando água, água limpa, água sobre aquele que tem fome e sede de Deus. Sobre aquele que reconhece, sobre aquele que confia no Senhor, derrama água sobre nós. Amém? E nós vamos chegar lá. Amém? Consola o meu povo. Então aqui agora está aí a consolação. Amém? Com a consolação que eu sou consolado, eu consolo vocês. Porque a mesma dificuldade que eu tenho, eu tenho certeza que vocês têm também. Amém? Amém? É possível? É, tudo é possível. aquele que crê. Amém? Nenhum vai se perder. Põe assim, não, olha, ninguém aqui vai se perder. Todos serão salvos. Todos alcançarão a misericórdia de Deus. Porque eu tenho certeza que todos irão fazer orações pedindo ajuda àquele que é o único capaz de tirar os nossos pecados. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Amém? Amém? Pronto, acabou. Certo, Iraci? Amém, Aninha? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Quem está animado ou desanimado? Fala. Animado? Animado? Animada? Amém. Então vamos lá. Amém, Jesus. Uma música para nós aí ainda. Amém, Senhor Deus, Pai, que está nos céus, que chegou lá. O Senhor chegou e nos convidou a segui-lo. Siga-me, pega a tua cruz. É possível. Amém? O céu foi preparado para o povo de Deus. Olha, existe um povo já na cabeça, na mente, no coração de Deus. Já existe um povo. E não será pequeno, não será pouco, não serão poucos. Muitos, mas muitos mesmo. Como as estrelas no céu, como a areia no mar. Sabe? Não fique fora. Não permita ficar fora. Diga, Senhor, obrigado, Jesus. Olha, o Senhor há de me purificar de todo pecado. O Senhor é poderoso para isso. Glorificarei o teu nome. Glorioso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Hoje eu entendo o quanto o Senhor é digno de ser louvado. Hoje eu entendo que o Senhor merece a nossa oração, o nosso cântico, a nossa adoração, né? Porque o Senhor inaugurou um caminho que homem nenhum poderia andar por ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? É aquela... É bem? Amém, amém. Amém, com alegria. É agora! Agora! É hora! Isso! Vem com amor!
Amém. Mas aquele que há de expor, amém.
cachaça. Por que toda língua confessará? Por que todo joelho se dobrará? É justo que toda língua confesse. É justo que todo joelho se dobre. Porque ninguém, só Ele realmente, seria capaz de fazer o que Ele fez. Só Ele poderia ser o nosso Salvador. Nosso Salvador. Quem? Quem poderia ser? Então é essa a oração, a adoração que Deus espera de você. Reconhecer o que Ele fez por nós. O meu joelho dobra. Eu não tenho nenhuma vergonha, sabe? Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei o quanto ele é importante. Eu dobro meus joelhos. Eu dobro meus joelhos. Eu confesso: homem nenhum faria por nós o que ele fez. Ele é digno, digno de louvor, digno de adoração, digno de ter o meu respeito, o meu amor, a minha gratidão.
O Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que
te ele.